You Mind, o podcast da Uninho e dos Serviços de Ação Social, onde se fala de temas relacionados com a saúde mental e bem-estar. Uma vez por mês, na Rádio Universitária do Minho, passamos o microfone a especialistas na matéria. Para ouvir, nos 97.5 e em rumo.pt. Todas as novidades nas redes sociais dos Sazum e da Rum. You Mind, porque a saúde e o bem-estar são essenciais.
Olá, bem-vindos ao You Mind, o programa de saúde mental e bem-estar da Universidade do Minho, que é também o novo podcast dos Serviços de Ação Social da Universidade do Minho, que passa na antena da Rádio Universitária. A partir de hoje, e uma vez por mês, eu, Elsa Moura, vou estar à conversa com diferentes especialistas e intervenientes da Academia para falar de temas relacionados com saúde física e mental, falar também de bem-estar. A cada mês, um novo tema, protagonistas diferentes, para falar de temas que interessam a toda a comunidade académica. Começamos por falar de obesidade, alimentação e, claro está, de saúde. Os nossos comportamentos, o espaço que nos rodeia e o nosso estilo de vida têm um peso muito importante na nossa saúde. Esta semana, 4 de março, assinalou-se precisamente o Dia Mundial da Obesidade. Segundo os dados mais recentes divulgados, a obesidade afeta 28,7% dos adultos portugueses, com mais de 2/3 da população a apresentar excesso de peso, 67,6%. A DGS decidiu, a propósito desta efeméride, avançar também com o roteiro de ação para acelerar a prevenção e controlo da obesidade em Portugal, que prevê 10 medidas em várias áreas para os próximos 3 anos, onde estão incluídas precisamente as universidades. Este roteiro pretende fortalecer a promoção da alimentação saudável e da atividade física, estabelecer critérios para as compras públicas alimentares e orientações para a oferta alimentar. Chega também por isso o momento de passar a apresentar os primeiros convidados deste episódio. José Saavedra, diretor do Departamento Alimentar do SASUM, e a doutora Rafaela Rosário, que é diretora do Centro de Investigação em Enfermagem da Escola Superior de Enfermagem, que é também professora e coordenadora desta mesma escola. Bem-vindos aos dois. Professora Rafaela, estamos a falar maioritariamente para jovens com rotinas académicas exigentes, que passam muitas horas sentados, muitas vezes afetados pelo stress da carga de trabalhos, de exames, de uma nova vida, de uma nova rotina também. Esta etapa da nossa vida pode ser um desafio ainda maior para controlar o peso, ter uma alimentação saudável, um estilo de vida adequado àquilo que deve ser o estilo de vida de cada um de nós.
Exatamente. Portanto, o jovem universitário, quando entra na universidade e no decorrer da sua vida académica, de facto passa por um processo de emancipação, com novas rotinas e muitas delas que são acompanhadas também pela saída de casa. E, portanto, o que disse Elsa vai de encontro também à informação que temos na atualidade, em que, de facto, a harmonia das 24 horas de movimento, onde se inclui comportamento sedentário, sono e a atividade física, estão desregulados. E, portanto, o tempo que se passa sentado, quer seja em sala de aula, quer seja depois em tempo de ecrã efetivo, tem vindo a crescer e, portanto, as consequências podem ser várias, nomeadamente o ganho de peso consecutivo no decorrer do tempo, que de facto pode culminar depois em excesso de peso ou obesidade. Por outro lado, temos também a questão alimentar e, portanto, temos jovens que decidem o que comer, quando comer, e se não tiverem uma literacia alimentar considerada adequada, de facto, poderemos ter, então, um fator adicional para contribuir para este ganho de peso consecutivo. E aquilo que nós sabemos é que, de facto, desde 1990 até 2021, e estes são dados globais, de um texto que saiu também esta semana no âmbito da efeméride do Dia Mundial da Obesidade, aquilo que se verifica é que dos 15 aos 24 anos, de facto, nós temos maior prevalência, quer de excesso de peso, onde se inclui a obesidade, quer da obesidade por si só. E, portanto, este aumento é maior do que aquilo que se verifica em idades anteriores. E, portanto, isto preocupa-nos, porque parece que a reversão do peso é difícil. E, portanto, se nós já temos excesso de peso e obesidade na adolescência, jovens adultos, a tendência será para que estes adultos mantenham este peso aumentado.
Nas escolas públicas, nas universidades também, como é o caso da Universidade do Minho, há um conjunto de responsabilidades associadas para dar resposta aos estudantes, nomeadamente através das cantinas, onde são fornecidas refeições que obedecem precisamente, é um conjunto de critérios, tendo em vista responder àquilo que a professora Rafaela aqui mencionava, não é?
Sim, o Departamento Alimentar elabora as ementas equilibradas, variadas, saudáveis, mas perante esse cenário nós temos um grande número de alunos que devia já de trazer desde o secundário conhecimentos para ter mais cuidado com a alimentação. Fazemos umas ementas mais ou menos trimestralmente, divulgamos as ementas semanais. E o que é que nós damos conta? Damos conta que quando existe peixe ou existe uma carne vermelha, os alunos procuram muito mais as carnes vermelhas, os hambúrgueres. Então, quando nós fazemos uma semana da pizza, uma semana de hambúrguer ou de cachorro, o aumento sobe drasticamente. Nós temos alunos, o que é que eles fazem? Segunda a sexta, numa semana temática, todos os dias recorrem a essa refeição que é a temática. E nós, quando temos a semana temática, temos a refeição normal mais a temática. Nota-se mesmo que o aluno
opta sistematicamente pelo prato temático.
Pelo prato temático. E as nossas refeições são ricas, uma variedade enorme de vegetais, de frutas. É uma relação entre as nossas ementas e a alimentação mediterrânea, não é? Temos as proteínas magras, como o peixe, que eles fogem muito, não é?
Ou seja, nas cantinas ficam praticamente vazias num dia em que o prato é um peixe.
Eu não diria que ficavam vazias, mas passamos de um dia normal de 1000 refeições para 50%, na ordem de entre as 450 e 550 refeições. Portanto, há um decréscimo muito acentuado quando passamos para a sementa que é o peixe.
Uhum. E num dia normal, estamos a falar de 1000 refeições, numa semana temática, aumenta o número de refeições servidas? Ou...
Sim, essas 1000 refeições que eu estou a falar é o altar. Se unirmos o altar e Azorém, essas refeições passam entre as 2.000 e 2.500 para um dia normal.
Uhum.
O que é que se verifica? As pessoas, os alunos, neste caso, não é, recorrem nesses dias aos bares. Só que o que é que eles comem nos bares? Não é? Temos o hambúrguer, temos a baguete natura, que é uhum. excelente, não é? Mas a procura não é aquilo que nós pretendemos.
E depois deixamos de ter muitas vezes a sopa, a fruta.
Mas apesar de tendo a aumentar o consumo de fruta nas nossas unidades, desde a maçã...
Isso é um sinal positivo?
Eu acho que sim. Acho que é um sinal positivo que eles estão... Não todos, mas alguns já notam alguma preocupação.
Nas cantinas, onde é servida também o prato vegetariano, há também uma mudança comportamental nos últimos anos?
Há um ligeiro aumento no prato vegetariano.
Quantas refeições vegetarianas é que são servidas em média por dia?
Na ordem das 50.
Falamos apenas
no altar? E estamos a falar de 75, mais ou menos, por dia, nas duas cantinas.
É ainda bastante residual.
É muito residual, muito residual. Nós tentamos... colocar cada vez pratos diferentes na vegetariana, mas mesmo assim acho que já houve um consumo maior para trás do que atualmente se verifica nas cantinas, não é?
Mais um dado curioso. Um Rafaela, não sei se queria acrescentar aqui alguma.
Queria este propósito da fruta, não é? E da oferta que existe e desta percepção que existe que os jovens adultos, os jovens universitários estão a consumir mais fruta. Este facto é um aspecto muitíssimo positivo, principalmente porque nós sabemos que em Portugal, e de acordo com o Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física, nós temos uma inadequação do consumo de fruta e produtos hortícolas a rondar, nesta faixa etária, a rondar os 60% a 70%, inadequação. E, portanto, considera-se como adequado consumir um mínimo de 400 gramas dia de fruta e produtos hortícolas e, portanto, os jovens consomem menos do que isso. E, portanto, haver esta percepção, exatamente porque nos bares da Universidade do Minho a apresentação da fruta é bonita.
É uma estratégia que tem de ser montada também para tornar o...
Tem que estar apelativo.
Uhum.
Para o consumo aumentar.
Exatamente.
E depois, nesta questão das frutas, temos frutas específicas que, regra geral, são servidas na cantina,
assim,
não é?
Essas frutas específicas que são servidas têm a ver um bocado com a época do ano. Portanto, nós temos a maçã, temos a laranja, temos a pera, kiwi também, mas o kiwi já não é tão fácil do aluno aderir, não é? A laranja é mais fácil descascar, o kiwi tem, é mais difícil, tem que ter a faca, a laranja descascamos manualmente.
Já tem esses pormenores, têm de ser muito bem pensados.
Exatamente. E o que notamos também, na cantina também existe um aumento na fruta. Porquê? Porque nós temos o prato simples e o prato completo. O prato completo inclui a sopa e inclui a fruta, inclui o pão. É residual o prato simples, apesar de haver aqui uma diferença reduzida a nível de preço. Os alunos vão muito mais para o prato completo. Porquê? Porque contém a fruta e contém a sopa.
Os preços são outra questão, acaba por ser outra questão muito importante, não é? Nos serviços de ação social, temos uma alimentação saudável, equilibrada e com
reduzidos.
A preços reduzidos.
Sem dúvida. Imaginaste que nós temos que fazer enorme para conseguir dar uma refeição equilibrada, como estávamos a falar, a esse preço.
Que é o preço já agora, José?
2,80.
2,80 euros.
2,80, onde inclui um prato, inclui uma sopa, uma peça de fruta ou uma sobremesa, uma gelatina, um iogurte, um gelado e o pão.
Esta questão da venda de senhas de cantina, que há pouco o José falava, até desta alteração de comportamento em virtude do prato, se é carne ou se é peixe, professora, isto é mais um sinal deste comportamento quase que enraizado na nossa população. O peixe continua a ter adeptos residuais, entre aspas. Como é que podemos explicar este comportamento já no ensino superior? É algo que acaba por vir de trás, não vem só das escolas, vem também de casa.
Exatamente. Portanto, de facto, esta alimentação característica daqui da bacia do Mediterrâneo tem vindo a desaparecer. E, portanto, aquele conhecimento que emergia do seio familiar, os jovens aprendiam a cozinhar alimentos e refeições tipicamente portuguesas e com características portuguesas, de facto tem vindo a mudar. Se olharmos para as intervenções que têm sido feitas e que versam muito a prevenção do excesso de peso em crianças, aquilo que se verifica é que, de facto, se houver uma centralidade no contexto educativo e uma centralidade na criança, parece ser vantajoso. E, portanto, intervenções que olham e apelam ao co-desenvolvimento dos programas de intervenção, respeitando a singularidade local, parece ser muitíssimo vantajoso. E, portanto, nós nunca ouvimos falar tanto sobre alimentação saudável, sobre atividade física, como na atualidade, mas o facto é que nós continuamos com uma prevalência de excesso de peso e obesidade considerada, eu vou utilizar a expressão, gritante. E, portanto, isto merece a nossa atenção. E, simultaneamente, se tivermos intervenções que, de facto, acabam por ter uma perspectiva mais sistémica e não focalizadas exclusivamente na tomada de decisão do indivíduo, porque nós sabemos que os determinantes da tomada de decisão são vastíssimos e, portanto, se eu vou optar por uma fruta, de facto ela tem que ser apelativa e estar presente na minha acessibilidade e no local onde eu vou procurar este alimento. E, portanto, olhar para o todo e não exclusivamente para o particular e para o comportamento do indivíduo parece, de facto, ser muitíssimo relevante. A nossa experiência neste domínio da prevenção da obesidade, e se me permitir também dar este enfoque, é de facto a educação e formação de professores. E, portanto, nós falamos aqui da relevância da literacia em saúde, da literacia alimentar dos jovens e universitários, mas também dos professores, principalmente dos professores de idades mais precoces, portanto, desde o pré-escolar, escolar, secundário e outros. E, portanto, sabe-se que professores mais capacitados, mais empoderados nestes tópicos relacionados com a alimentação, são de facto aqueles que acabam por integrar no seu dia-a-dia, na sua atividade educativa, estas componentes relacionadas com a saúde que, efetivamente, a longo prazo poderão ter implicações também ao nível da saúde e bem-estar da criança, do jovem e do adolescente, assim, numa perspectiva alargada. Tudo isto, associado à singularidade, como dizia há pouco, de facto parecem ser boas estratégias em termos de intervenção, de prevenção.
Estes pontos que referia acabam por tocar aqui nesta questão. A obesidade não é uma sentença, sobretudo quando falamos nestas idades.
Absolutamente. E, portanto, é sempre tempo para intervir. Acho que esta é uma boa mensagem e, portanto, vale sempre a pena intervir no âmbito da prevenção da obesidade. Se conseguirmos começar o mais precocemente possível, tanto melhor.
E, portanto, há estudos que revelam que a adolescência parece ser a idade primordial para se intervir em termos de prevenção da obesidade. Se este indivíduo tiver já estilos de vida considerados adequados, onde se fala, então, na alimentação saudável, na harmonia das 24 horas de movimento, portanto, com sono adequado, com uma prática de atividade física regular, com uma diminuição do tempo de ecrã e do comportamento sedentário numa perspectiva mais alargada, de facto, poderemos ter indivíduos que estão em condições ótimas para ter uma família saudável e livre de excesso de peso.
Falamos também de saúde mental. Nos dias de hoje, a imagem, então, sobretudo para os jovens, é determinante. Há implicações muito sérias na vida destes jovens. A depressão é um risco associado também à obesidade, não é?
É inequívoco. Aliás, há um estudo europeu, o Co-Create, que trouxe pela primeira vez a descoberta esta dimensão da saúde mental na voz dos adolescentes. Reportaram que a saúde mental era não só um determinante da obesidade, portanto, com o comer emocional, etc., mas também uma consequência da própria obesidade. E, portanto, temos aqui uma dupla interação entre obesidade e saúde mental.
Mesmo a fechar este nosso episódio, começava agora pela Rafaela, que está com a palavra. Que conselho é que fica para a comunidade académica? Falamos sobretudo de jovens, mas quem nos está a ouvir é um auditório ainda mais vasto.
Eu diria que, assim, numa perspectiva alargada, continuar com estas políticas estruturais e, portanto, onde o Sazon, de facto, tem feito um trabalho muito meritório, não só em termos da oferta daquilo que é a alimentação, mas também na oferta da atividade física. No caso concreto dos estudantes, a minha recomendação é que, de facto, façam escolhas saudáveis, pratiquem atividade física, momentos ao ar livre, em períodos de descontração e bem-estar.
José, e as cantinas estão abertas para todos, não é?
Eu finalizo só que os alunos que não deixem de ir às cantinas, não é? Porque nós temos ementas saudáveis, equilibradas e variadas. Muito Portanto, bom. Isso era ótimo para a saúde dos nossos estudantes.
José e Rafaela, muito obrigada pela vossa presença, pela vossa análise, pelos vossos conselhos muito úteis, muito pertinentes também, que acreditamos que serão acolhidos de bom grado por quem nos acompanha. Eu sou a Elsa Moura e este foi o primeiro episódio do podcast You Mind, numa parceria com os Serviços de Ação Social da Universidade do Minho. Em abril regressamos com um novo tema, convidados diferentes. Podes acompanhar também todas as novidades em rumo.pt, nas redes sociais da Rádio Universitária, nas redes sociais dos Serviços de Ação Social da Universidade do Minho. Até lá, não te esqueças de seguir uma dieta saudável e de praticar exercício físico.
You Mind, o podcast da Uninho e dos Serviços de Ação Social, onde se fala de temas relacionados com a saúde mental e bem-estar. Uma vez por mês, na Rádio Universitária do Minho, passamos o microfone a especialistas na matéria. Para ouvir, nos 97.5 e em rumo.pt. Todas as novidades nas redes sociais dos Sazon e da Rumo. You Mind. Porque a saúde e o bem-estar são essenciais.